Boa tarde, levanta-se aqui de novo o Esplendor de Portugal, sempre à quinta-feira, ao final da tarde na Antena 1, hoje exclusivamente na plataforma web, produção de Carlos Quevedo, edição de Ana Fernandes, operações de emissão de João Carrasco, Andrés Malamud, Virgínia López e Jair Ratner com Rui Pego. Ronaldo Bonacci continua de férias, em gozo de merecidas férias nesse grande país da América do Sul, que é mesmo um continente, chamado Brasil. Na Alemanha, uma crise política inédita, quase dois meses depois das eleições legislativas. O país mais poderoso da Europa ainda não sabe por quem será governado. Surgiram novos sinais de retrocesso por parte do SPD, que não exclui voltar às negociações com vista à formação de um governo. O FDP tinha batido com a porta nas negociações tripartidas com a CDU de Angela Merkel e o Partido dos Verdes. Agora, o secretário-geral dos Liberais admite voltar à mesa das negociações, caso seja oferecido um pacote de entendimento completamente diferente, o que quer que isto queira dizer. Mas, senhores, o presidente alemão já disse que vai fazer tudo para evitar convocação de novas eleições e apela a um entendimento numa mensagem dirigida ao SPD. O que é melhor que aconteça? Que eles se entendam e formem um governo, ou um governo minoritário da Angela Merkel, ou novas eleições?
Bom, o que é melhor formar um governo, mas a questão é formar um governo para quê? Qual o programa que vai seguir esse governo? Como é que esse governo vai ser? Quer dizer, uma das questões principais da divergência entre o FDP, o Partido Liberal, e a Angela Merkel, diz respeito aos refugiados. E é isso que é uma das questões centrais hoje na política alemã, que a Angela Merkel não abre mão de Alemanha ser um local que acolhe refugiados. São quase 1 milhão e, por acaso, a Alemanha precisa de população, porque senão a segurança social da Alemanha vai abaixo. Mas não é por essa questão, é por uma questão humanitária mesmo. Eu acho que essa aí é a base da questão. E para que vai se formar um governo? Quer dizer, qual o pacote? O pacote é colocar para fora pessoas? O pacote o pacote diz respeito à política que vai ser seguida? Eu acho que é essa a questão. Independentemente, bom, atualmente para os mercados seria melhor ter um governo estável, isso sem dúvida para o mercado, mas isso é uma coisa de pouco tempo, a curto prazo, a visão curta. A questão é, a longo prazo, médio prazo, 4 anos, o que vai fazer o governo?
Uhum. A questão que se coloca ali, ou a divergência central no entendimento para um plano de governo, para um programa de governo, tem a ver com a questão dos refugiados? Ou tem a ver com a questão dos imigrantes?
Parcialmente sim, mas tem a ver também com a política federal da Alemanha. Eles têm 16 Länder, que são estados subnacionais, e neles há coligações diferentes do que a nível federal. E há eleições próximas na Baviera. E aí o partido que é aliado, irmão do partido da Angela Merkel, tem eleições, tem uma coligação diferente, tem que virar à direita. E não pode permitir-se, então, ter uma coligação meio de esquerda ao nível federal, porque isso tiraria votos e poderia chegar, não a perder, mas a ficar deteriorado nas eleições. Mas eu queria ressaltar isto que disse o Jair. É muito importante o programa, mas tão importante como o programa é a estabilidade. O governo que vem tem que ser estável, com qualquer programa.
Certo, certo. Virgínia, o que é que te parece que seria a melhor solução para desatar este nó, já que a Europa não precisa disto neste momento, não é? Não é? O que a Europa não precisa é destas... Não, é? Não há ali uma geringonça que se possa inventar e...
Pois, sabes que...
Para os alemães a geringonça é capaz de ser um bocado...
Era isso que ia dizer, que na verdade Portugal, que é aquele país onde o desenrascar-se é bom, porque afinal sempre nos desenrascamos e aí conseguimos... Ou seja, que é como uma qualidade do povo português, esta capacidade de desenrascar-se. Isso eu acho que para a maneira de ser dos alemães já não é como, se calhar provoca um bocadinho de ansiedade. Até porque, por exemplo, uma das frases que dizia o presidente era melhor um não governo do que um governo mau. E eu acho que aqui também temos que perceber essas diferenças de maneira de ver. Ou seja, a estabilidade é um dos principais fatores que vão determinar, ou seja, a favor ou em prol da estabilidade a médio e longo prazo, não é? Porque nós sabemos que um governo minoritário em qualquer momento tem uma queda, se não há essa consistência ou não tem o apoio, como neste caso da tal geringonça portuguesa. Uhum. Agora, também vemos o caso de Espanha, recentemente, em que também não se chegou a nenhum acordo. E houve aquele impasse, afinal, voltou-se às eleições, aconteceu novamente o mesmo. Que eu acho que é algo que, enquanto não mudam os protagonistas, o resultado que possa vir a acontecer daqui a umas semanas / meses possa ser semelhante, porque se se mantém as mesmas posturas, os mesmos protagonistas, digo, estou a comparar, que sabemos,
sim,
que as
não
comparas...
há fatores novos que aparecem.
Exato, e a tendência do eleitorado também se mantém semelhante ao que, está neste momento. Agora, claro que não interessa um país com esse peso, peso. Às vezes, baralho aqui os esses.
Não, é peso.
Que tenha esta situação de incógnita, a incerteza em relação ao futuro mais próximo.
Do vosso ponto de vista, umas novas eleições, para contraditar a Virgínia, poderiam clarificar alguma coisa?
Ou poderiam aumentar a confusão. Não há nada garantido. Novas eleições, vai ser necessário fazer um balanço, e quem vai fazer o balanço vão ser os eleitores. Vai ser necessário fazer esse balanço de quem é o responsável por não haver solução. Se chegarem à conclusão de que, por exemplo, um ou outro partido é o grande responsável, então é possível que esse partido saia penalizado. O partido, o FPD, só agora voltou ao parlamento depois de passar 4 anos fora do parlamento. Se for a ele atribuído isso, pode ser que esse partido perca votos. Não sei. Agora, isso aí é uma questão dos eleitores que vão fazer, de como é que vai ser feita a campanha, como é que as coisas vão repercutir na campanha a esse respeito.
Muito bem. O Presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, na cerimónia de lançamento do livro Portugal Católico, A Beleza na Diversidade, defendeu que o Estado e a nação devem, no passado e no presente, muitíssimo ao Portugal cristão, ao Portugal católico, elogiando em particular o seu papel social em momentos de crise. O Estado é laico, Portugal é um Estado laico, o Presidente é católico, de resto acho que é a primeira vez que é um Presidente claramente católico e militantemente católico. Há aqui alguma questão, o facto de um Estado ser católico e o Presidente, ou melhor, o Estado ser laico e o Presidente ser católico?
Não me parece.
Nunca houve questões com outras confissões, não é?
Por enquanto, não. Eu venho da Argentina, uma república laica também, mas que tem o catolicismo como religião oficial. A religião oficial quer dizer que o Estado financia.
Portugal não tem como...
Exatamente. Portugal é mais laico do que a Argentina. Mesmo assim, não é completamente laico. Há uma questão de primazia e hierarquia nas embaixadas, e o núncio, entendo que tem primazia sobre os outros. Concordata, etc. Mas mesmo assim, é uma república bastante laica. E continua a sê-lo, independentemente da valoração pessoal do Presidente da República. Portanto, isto pode incomodar quem for ateu, agnóstico, laico militante, maçom, sei lá eu, mas não vai contra a laicidade do Estado, porque não obriga ninguém.
Jair, Virgínia?
Bom, a questão do...
É indiscutível a obra feita pela...
Sim, não, eu acho que a questão de ser o presidente católico não é problema nenhum, quer dizer, o presidente continua sendo e vai continuar a ser depois. É uma questão, o catolicismo do presidente é algo pessoal, e que se ele acredita em algo, que é bom que acredite, que ele tenha essa posição e que fale que acredita. Isso é um dado. Agora, eu acho que o Marcelo esqueceu um pouco de história. Quer dizer, a grande... O que marcou Portugal na questão do catolicismo não foi a educação e solidariedade social, mas foi, para mim, a grande marca que deixou o catolicismo em Portugal foram os 280 anos de Inquisição nesse país. A ideia de uma verdade única em que quem contraria o senhor inquisidor deve ser expurgado, reflete-se ainda hoje na cultura do senhor doutor. E isso está marcado no dia a dia dos portugueses. É difícil alguém atacar a verdade anunciada por quem tem a cátedra, quem tem o conhecimento. O medo de expor ideias em público, que acontece em Portugal, isso também vem aqui, e que foi reforçado depois pelos 48 anos de ditadura em Portugal. Quer dizer, eu acho que não dá para dizer pintar de cor de rosa a influência católica em Portugal, teve
a Ação Católica.
Ação Católica, porque teve os dois lados. É necessário olhar para esses dois lados.
Virgínia.
Sim, é verdade. É verdade, tens razão, porque...
A Inquisição foi muito mais forte em Espanha do que...
A Inquisição.
Portugal.
Bom, já sabes que os espanhóis sempre levam tudo muito mais à parte.
Sempre, exatamente.
Sempre, tudo muito
é
mais
tudo muito mais fervoroso.
E também vão defendê-lo, até as coisas más, vão defendê-la sempre com muita mais honra e orgulho. Mas é verdade, sim. Eu tenho uma educação católica, ou seja, estudei desde pequenina até à universidade em uma escola de freiras. Em Espanha é muito habitual isto acontecer, ou de freiras ou de padres. Por exemplo, na minha cidade, Valladolid, há muitas colégios ou escolas assim. Portanto, quando estava a ler um pouco todas estas declarações, estava a extrapolar a nação, os valores, os princípios cristãos ou católicos que Cavaco Silva, Marcelo. Porque tive um lapso para trás, que o presidente Marcelo estava a fazer, tive eu também um flashback para toda esta minha educação religiosa. E é verdade que há muitas coisas com as quais eu não concordo a nível de estrutura e organização da Igreja Católica, e que também não, é uma série de questões que acho que também não se devem esquecer, como a parte toda da Inquisição, etc., e muitos outros pormenores. Mas a nível de valores, a nível de princípios éticos, que também não são só da religião católica ou cristã, eu sim sinto em mim que isso foi inculcado. Ou seja, que fazia como uma comparação do que eu vivia em mim, como que se possa extrapolar para uma nação, que acho que era a interpretação que eu faço da maneira como ele estava a expor a situação. Ou seja, não tanto numa vertente mais histórica, mas numa vertente mais de humanidade, de como nas crises há uma série de movimento, ou estrutura, ou organização dentro de quem realmente faz a Igreja, que são as pessoas, que rapidamente reagem para colmatar estas situações de tragédias, como possam ser os incêndios, etc. Não quer dizer que isto seja exclusivo, como digo, à Caritas, ou à Igreja Católica, ou aos escuteiros, ou a uma série de situações, porque também vemos movimentos na sociedade que não têm nada a ver com religião e que têm estes princípios. Vejo assim, ou seja, vejo que sim, claro, tem coisas de positivo para uma sociedade a nível de princípios e de valores, mas sempre separando a religião do Estado laico.
Vocês preveem alguma polémica com esta iniciativa do Presidente? Com esta, não é uma iniciativa, com esta participação na cerimónia de lançamento do livro?
Sim, possivelmente há pessoas que vão protestar, vão se queixar disto. Mas não me parece que seja uma decisão do Estado, é uma opinião do Presidente, que não tem consequências legais. O que dizia, não obriga ninguém, não força ninguém, pode fazer sentir mal alguém, mas é apenas isso, vão expressar sentimentos.
Exatamente, estados de alma. Bom, os Estados Unidos vão voltar a incluir a Coreia do Norte na lista de países que apoiam o terrorismo. O anúncio foi feito por Donald Trump. A Coreia do Norte já esteve naquela lista, mas foi retirada em 2008 pelo presidente George W. Bush, numa tentativa de reduzir a tensão no relacionamento entre os dois países. Donald Trump tem uma política internacional definida ou não se consegue identificar exatamente o que é que ele pretende? E se tem, qual é? Qual é? Quem quer começar?
Eu acho que ele já teve e deixou de ter. Era o Nixon ao contrário. O que fez o Nixon? Aliança com a China?
Sonics. É. Um Sonics.
Uma coisa assim. Exatamente. O Nixon fez a abertura da China com Henry Kissinger. Abriu a China como aliada dos Estados Unidos contra a União Soviética, quando supostamente a China e a União Soviética eram aliadas comunistas. Acho que a ideia do Trump original foi fazer o contrário. Aliança com a Rússia contra a emergência da China. Agora ficou mal. A Rússia já não é aliada, a China não é necessariamente inimiga. E, portanto, a política externa dos Estados Unidos existe. Não me parece claro.
Eu acho que ele não é capaz de chegar a esse raciocínio sequer. Eu acho que ele é só comer o bolo de chocolate e o que é que vai aparecendo.
Estás a subestimar o homem.
Não, eu acho que o Andrés
está
a ter muita consideração pela política externa do presidente Trump. Se não fosse tão grave, daria vontade de rir. Se não fosse assuntos tão graves como estarmos a brincar com as bombas atômicas. Porque realmente é outra vez a mesma coisa, ou seja, é um ego gigante deste senhor e uma capacidade cada dia mais Não sei, já não sei se de surpresa, porque já eu acho que já nem nos surpreende. Também é algo simbólico, não é? Porque também na prática as medidas que já Estados Unidos implementa contra a Coreia do Norte não mudam por estar incluída na lista de terroristas. Por isso é que eu digo, se não fosse um assunto tão sério, seria, parece, um pátio de escola de dizer, bom, e agora vou-te pôr na lista, né? Vou-te apontar aqui no quadro do que está a falar nas aulas. E a carta para a Austrália da Coreia do Norte a dizer, olha, vocês vejam lá, porque eu não estou a gostar nada dele, portanto, vocês agora são o meu amigo ou são amigo dele, tem que definir. Por isso é que eu digo, se não fosse um assunto tão grave, realmente dá vontade de rir.
Jair.
Bom, eu acho que uma espécie de lógica invertida na política externa dos Estados Unidos desde que o Donald Trump assumiu o poder. Ele, de alguma forma, consegue fazer tudo o que é possível para piorar as situações em que ele atua, em todas. Por exemplo, essa medida de incluir a Coreia do Norte na lista dos países que apoiam o terrorismo, por motivo, por causa do assassinato de Kim Jong-nam. Quer dizer, foi um assassinato e tal. É o irmão do Kim Jong-un. É, o homem matou o irmão e por causa disso o país entrou na lista. Quer dizer, eu acho que primeiro é uma algo que não tem muito justificativa, tá certo? É um crime, tem que ser visto como um crime, mas não dá para dizer que foi um atentado terrorista no meio do aeroporto lá em Kuala Lumpur. Bom, as pessoas. Isso aí vai mudar alguma coisa? Bom, primeiro, já existem sanções. As pessoas ligadas ao regime estão na lista que proíbe negócios com empresas e bancos norte-americanos. É proibida a venda de tecnologias para a Coreia do Norte. O que falta aqui é negociação e pressão por parte de quem fornece mantimentos e tecnologia à Coreia do Norte. Falta isso. Colocar o país nesse momento na lista de países que apoiam o terrorismo é jogar para o público interno norte-americano, é dizer, eu estou fazendo alguma coisa. Ele tem que provar para os norte-americanos que está fazendo, porque não consegue fazer nada. Ele não consegue fazer o muro. Não consegue fazer acabar com o Obamacare, a dúvida se ele vai ou não conseguir fazer o tal plano fiscal, não sabe se ele pode haver alguns senadores que estão com problemas em relação a isso, talvez ele até consiga fazer isso, mas até agora ele passou um ano e nada feito. Então ele está jogando para o público interno, dizendo, eu faço, eu sou o melhor do mundo, eu faço. E, quer dizer, e o que é importante? Que é conseguir o apoio da China e da Rússia para pressionar o governo norte-coreano, Kim Jong-il, não consegue nada.
Eu não resisto aqui a contar o cartoon que corre nas redes sociais, em que está que Trump e o Xi Jinping estão na muralha da China e ele pergunta ao Xi Jinping, construíram isto, a muralha da China, por causa dos mexicanos, não foi? É muito bom. Roda por aí e é muito engraçado esse cartão. Bom, a Rússia afirma que se abriu uma nova etapa na crise da Síria, mas avisa que uma solução política envolve compromissos de todas as partes. Vladimir Putin falou aos jornalistas depois de se ter reunido com o presidente turco e iraniano. Putin, que também recebeu Bashar al-Assad, considera que estão alcançados os princípios base para as conversações sobre o futuro da Síria. A convocação de um Congresso Popular para a Paz deve ser o primeiro passo para o restabelecimento do diálogo entre o governo de Damasco e os rebeldes anti-Assad, as duas partes que ainda combatem na guerra civil. Foi uma das propostas que saiu do encontro entre os presidentes da Rússia, da Turquia e do Irão. Este processo de diálogo será paralelo ao de Genebra, patrocinado pelas Nações Unidas. Damasco já aprovou esta declaração conjunta. Esta é uma oportunidade real para pôr fim à guerra que dura desde 2011 e já matou mais de 400 mil pessoas?
Olha,
ou estamos outra vez no plano da, do xadrez?
Não, eu acho que, quer dizer, a questão toda é a seguinte, isso aí me faz lembrar, essas reuniões me fazem lembrar o que foi, eu não estava lá para ver, mas lembrar no sentido que eu li, e elas reproduzem uma espécie de dimensão pequena o que foram as conferências de Yalta e Potsdam depois da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, quando se antevia a derrota do eixo, reuniram-se os vencedores para dividir o mundo, naquela época, e agora reúnem-se esses países para dividir o que vai acontecer naquela região. E a grande coisa que tem ali é que isso foi feito por Putin sem a presença dos Estados Unidos. Mais um fracasso, mais uma não... Quer dizer, a administração Trump não está presente na discussão do que vai acontecer.
É claro que Putin é a figura dominante nesta resolução deste conflito.
Exato, ele conseguiu sair disso como o grande vitorioso dessa guerra. Se ele, quer dizer, ele vai levando isso, vai organizando o que vai ser e vai criando a sua área de influência na região do Oriente Médio. É isso que é o objetivo dele. Inclusive com uma participação de um país que é membro da NATO, que deveria apoiar os Estados Unidos, que é a Turquia. Bom, eu acho que isso mostra o que vai ser. Quer dizer, a guerra não terminou, ainda não terminou, assim como acho que Yalta foi em 44 ainda. O que está se avizinhando como futuro para aquela região?
Andrés, Virgínia.
Esta é uma situação que tem três tabuleiros. O tabuleiro local, que é a Guerra Civil Síria. O tabuleiro regional, que tem vários jogadores que não estamos a mencionar. E o tabuleiro internacional, que é aquele no qual estamos a focar. E a minha impressão é que sem o acordo dos dois jogadores regionais, a Arábia Saudita e o Irão, isto não tem solução. É preciso fazer com que se sentem na mesma mesa os dois jogadores que neste momento são inimigos e estão a jogar no tabuleiro alheio, noutros países. Sem Irão e sem Arábia Saudita sentados à mesa e a dar-se a mão, parece-me que isto é pão para hoje, fome para amanhã.
Virgínia.
Também, quando se lêem as notícias, é isso, parece tudo agora demasiado fácil. Ok, já se acabou com a ameaça terrorista, já com os rebeldes, agora já estão as condições propícias para começarmos o diálogo. Bem, parece que de repente estamos num mundo cor-de-rosa, onde Putin é um mago e que é capaz de pôr todos a sentarem-se à mesa e a conversar e chegar a um entendimento. Infelizmente, parece-me que o conflito na Síria ainda tem muito de conflito pela frente.
Está para durar.
É, que está para durar. Não me parece que, por mais que se consiga combater a força do movimento terrorista como o Estado Islâmico, e que se consiga minimizar
Já foi declarado o fim do Estado Islâmico.
Exato, mas mesmo assim,
como se alguém pudesse declarar um extraordinário como esse.
Como,
né?
Se alguém pudesse dizer, já não há nenhum terrorista mais no mundo, para nunca mais, jamais, porque já agora todos ficaram, são pacifistas, todos concordam com tudo e agora vão se portar bem. Não é assim. E não é assim, vimos Iraque, em que agora já não existe Al-Qaeda, agora já não existe Bin Laden, e depois o post é tão mau quanto o anterior. Até porque vemos que no caso da Síria, chegávamos a um ponto, já debatemos isto muitas vezes, em que já não sabíamos quem é o mau e quem é o pior. Não é que aqui é um jogo de bons contra maus, é um jogo de maus contra piores. Por isso não me parece, infelizmente, para a população síria e para todos os milhares ou milhões de refugiados, que isto se venha a resolver, mas espero, e como eu sou sempre a utópica do grupo, que realmente, pelo bem dessas pessoas, que não têm culpa de nada, que se possa chegar a um entendimento. E o que também não faz muito sentido é que a União Europeia também não esteja, não é? Não fala, não diz, não aparece.
Putin pode ganhar uns galões adicionais nesta questão da Síria, para a sua predominância na cena internacional, isto é, na capacidade de influenciar as políticas internacionais?
É o seu objetivo, mas não é tão internacional assim. A Rússia é um país continental. Interessa-lhe muito o território e os cintos que vêm ao redor, ou a periferia de segurança. E, portanto, para a Rússia, esta é uma região que é praticamente vizinha. É quase contígua geograficamente. E, portanto, não é que ele tenha interesses na África ou na América Latina. A China, sim. Uhum. A Rússia não. Uhum. Mas isto para a Rússia tem a ver com o perímetro de segurança que está praticamente nas suas fronteiras. E sim, ele quer ser um jogador aí.
Não, e detalhe, a grande base militar que a Rússia tem, a maior base militar que a Rússia tem e durante todos esses anos teve, né, fora do seu território, é na Síria. Continua sendo na Síria durante todo o período e não há perspectiva de deixar de ser na Síria. Quer dizer, é uma área, é um país que é área de influência russa, claramente.
Claramente, é mais uma derrota da administração norte-americana.
Mas alguém informou ao Sr. Trump de que isto está a
ocorrer? Que havia ali um problema para resolver.
Sim, alguém informou. De qualquer maneira, eu acho, só para pôr uma nota um pouco mais leve a este tema tão pesado, que estes senhores deviam jogar mais PlayStation e menos no tabuleiro do planeta. Se calhar, se fossem mais virtuais, tínhamos menos egos, como este senhor Putin, que é cada dia mais assustador.
Um detalhe, os interesses dos Estados Unidos nessa região são os interesses de Israel. Israel está muito feliz com os países estes a desangrarem. Não tem problema nenhum com estes países acabarem assim, na mais profunda anarquia, desde que consiga controlar, conter essa anarquia para evitar o tráfico de armas.
Muito bem. O que é que vos fez perder a cabeça esta semana que eu quero saber? E vou começar por ti, Andrés.
Não é a melhor notícia. É o submarino argentino. Há um submarino perdido há uma semana, com 44 pessoas dentro. Era dos três submarinos argentinos, o mais moderno, tinha sido renovado poucos anos atrás. Um submarino alemão, isto digo porque em Portugal isto interessa, e é muito difícil, cada vez mais, encontrá-lo com os tripulantes com vida. Eles não emitiram nenhuma sinais que era esperada em caso de emergência ou catástrofe e, portanto, estão-se a perder as esperanças. O que fica de bom? A cooperação internacional. Neste momento, forças britânicas, estadunidenses, brasileiras, chilenas, estão a colaborar com a Argentina na busca do submarino. E, portanto, sem querê-lo, estes 44 militares argentinos podem ter contribuído à paz no Atlântico Sul muito mais que se tivessem ido à guerra.
Virginia.
Trago um perder a cabeça que eu acho que o Ronaldo ia gostar muito. É um escândalo que, quer dizer, a gostar, porque é o tipo de tema que eu acho que ele gosta. Que é uma cantora egípcia, Shima ou Shaima, que está em prisão. E está em prisão apenas por ter divulgado um videoclipe no YouTube que não gostou nada no Egito. E acho que isso é que me faz perder a cabeça. Como é que é possível que isto ainda aconteça em estas situações onde as pessoas, como melhor ou pior, bom gosto, mas mesmo assim que não existe esta liberdade.
Estava vestida.
Esta senhora estava vestida, mas comia uma banana.
Ah.
E estamos ainda em um horário em que simplesmente comia uma banana. Mas ela depois pediu desculpas a dizer que a interpretação que foi feita não foi a correta.
Era abusiva, claramente. Então.
Neste momento o vídeo já não se pode ver, lamento Ronaldo, já não se pode ver, já não se pode aceder. Sim, vi uma fotografia, provavelmente a interpretação que se fez era a correta, mas de qualquer maneira ela tem direito a fazer o que ela queira, pelos vistos ainda não no Egito, e é isso que me faz perder a cabeça.
Jair.
Bom, no próximo fim de semana vai ocorrer uma experiência que promete mudar a geografia como nós a conhecemos. Mike Hughes, é um antigo motorista de limusine na Califórnia, vai tentar voar num foguete que ele próprio construiu no seu quintal, reunindo suas economias e doações de pessoas que concordam com as suas teorias. O foguete vai ter um motor a diesel e promete chegar a 800 km por hora e deverá lançar Mike Hughes na atmosfera no deserto de Mojave. O objetivo é chegar tão alto que ele possa provar que a Terra é plana e não redonda, como até agora procuram fazer que nós acreditemos. É a segunda tentativa do Mike Hughes provar essa teoria. Na primeira, ele tentou outra forma de voar e teve um acidente, caiu violentamente e teve que passar várias semanas no hospital.
Caiu porque? Porquê? Porque a Terra era plana. Porque a Terra é plana, se fosse redonda, ele rebolava. Bom. Bom, a música é tua, Andrés, o que é que nos trazes?
Parece que hoje vai ser o Patrício Rey e seus Redonditos de Ricota, uma música Juguetes Perdidos, que ironicamente foi a que a Cristina Kirchner tocou no porto de Mar del Plata quando voltou a fragata Liberdade, depois de ter estado retido um par de meses num porto africano por impago de dívidas da República Argentina.
Muito bem, aí fica, voltamos para a semana, até lá.